Capítulo 6. Como escolher diversão sadia. Fazei todas as coisas para a glória de Deus. 1 Coríntios 10:31. Parágrafos 1 e 2. Pergunta: que escolha precisamos fazer com respeito ao entretenimento? Imagine que você fosse comer uma fruta deliciosa, mas notasse que parte dela está podre. O que você faria? Bem, você poderia comer a fruta toda, incluindo a parte estragada. Poderia jogar fora a fruta inteira, não aproveitando nada. Ou cortar a parte estragada e comer a parte boa. O que você escolheria fazer? De certa forma, as diversões são como essa fruta. Às vezes, você quer se divertir, mas se dá conta de que muitas formas de entretenimento disponíveis hoje são moralmente ruins ou podres. Sendo assim, o que vai fazer? Alguns toleram o que é mal e aceitam qualquer tipo de diversão que este mundo oferece. Outros talvez evitem toda forma de entretenimento para não correr o risco de ficar expostos a nada que os prejudique. Ainda outros talvez tenham o cuidado de evitar entretenimento prejudicial e de vez em quando se divertem com algo que é relativamente sadio. Que escolha você deve fazer para se manter no amor de Deus? Parágrafo 3. Pergunta: o que vamos analisar agora? A maioria de nós escolheria a terceira opção. Reconhecemos que precisamos nos recrear, mas queremos limitar nossa diversão ao que é moralmente puro. Por isso, é importante considerar como podemos saber o que é saudável e o que não é. Primeiro, porém, vamos analisar que efeito nossa escolha de diversão pode ter na adoração que prestamos a Jeová. Fazei todas as coisas para a glória de Deus. Parágrafo 4. Pergunta: como nossa dedicação deve influenciar nossa escolha de diversão? Algum tempo atrás, um irmão idoso, batizado em 1946, disse: eu faço questão de estar presente a todos os discursos de batismo, bem como de prestar atenção a cada um deles, como se fosse o discurso de meu batismo. Por que ele faz isso? Ele explicou: manter a minha dedicação bem clara na mente tem sido um passo importante para continuar fiel. Você sem dúvida concorda com ele. Lembrar-se de que você prometeu a Jeová que usaria toda a sua vida no seu serviço o motiva a perseverar. De fato, meditar na dedicação que você fez a Jeová influenciará não só sua atitude para com o ministério cristão, mas também todos os outros aspectos da sua vida, incluindo a diversão. O apóstolo Paulo destacou essa verdade ao escrever aos cristãos dos seus dias: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei todas as coisas para a glória de Deus. 1 Coríntios 10:31. Parágrafo 5. Pergunta: como Levítico 22, 18 a 20 nos ajuda a entender o aviso indireto contido em Romanos 12, 1? Tudo o que você faz na vida está relacionado com sua adoração a Jeová. Em sua carta aos Romanos, Paulo usou uma expressão de profundo significado para ajudar seus companheiros de adoração a entender a importância dessa verdade. Ele os incentivou: apresentai os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e aceitável a Deus, um serviço sagrado com a vossa faculdade de raciocínio. Romanos 12, 1. Seu corpo inclui a mente, o coração e a força física, tudo o que você usa para servir a Deus. Paulo fala desse serviço prestado de toda a alma como sendo um sacrifício. Essa expressão contém um aviso indireto. Sob a lei mosaica, um sacrifício defeituoso era rejeitado por Deus. Do mesmo modo, se o sacrifício espiritual do cristão estiver de alguma forma contaminado, será rejeitado por Deus. Mas como isso poderia acontecer? Parágrafo 6 e 7. Pergunta: como um cristão pode poluir seu corpo e quais são as consequências? Paulo aconselhou os cristãos em Roma: não continueis a apresentar os vossos membros, as partes do seu corpo, Bíblia fácil de ler, ao pecado. Paulo também lhes disse para entregar à morte as práticas do corpo. Romanos 6, 12 a 14 e 8, 13. Um pouco antes, em sua carta, ele tinha dado alguns exemplos dessas práticas do corpo. Referindo-se à humanidade pecadora, ele escreveu: sua boca está cheia de maldição. Seus pés são velozes para derramar sangue. não há temor de Deus diante dos seus olhos. Romanos 3, 13 a 18. Um cristão estaria poluindo seu corpo se usasse seus membros ou partes do corpo para praticar essas coisas erradas. Por exemplo, se um cristão hoje deliberadamente vê coisas depravadas, como pornografia, ou assiste à violência sádica, ele está apresentando seus olhos ao pecado e, consequentemente, contaminando todo o seu corpo. Qualquer adoração prestada por ele deixa de ser um sacrifício santo e torna-se inaceitável para Deus. Que preço alto a pagar por escolher diversão prejudicial! Fica claro que a escolha de entretenimento do cristão traz sérias consequências. Com certeza, então, queremos escolher uma diversão que contribua para prestarmos a Deus um sacrifício de boa qualidade, em vez de contaminá-lo. Vamos analisar agora como podemos saber o que é saudável e o que não é. Abominai o que é iníquo. Parágrafos 8 e 9. Parte A. Pergunta. Em que duas categorias as diversões podem ser divididas? Parte B. Pergunta. Que tipos de diversão nós rejeitamos e por quê? Em linhas gerais, as diversões podem ser divididas em duas categorias. Uma inclui as diversões que os cristãos definitivamente não aceitam. A outra envolve tipos de diversão que para os cristãos podem ser aceitáveis ou não. Vamos considerar a primeira categoria, as diversões que os cristãos não aceitam. Como vimos no capítulo 1, alguns tipos de diversão destacam práticas expressamente condenadas na Bíblia. Pense, por exemplo, em páginas da internet, filmes, programas de TV e músicas que contêm sadismo, demonismo, pornografia ou que incentivam práticas depravadas e imorais. Visto que esses tipos degradantes de diversão apresentam práticas que violam leis e princípios bíblicos como algo aceitável, devem ser evitados pelos cristãos verdadeiros. Por rejeitar esse tipo de diversão prejudicial, você mostra a Jeová que realmente abomina o que é iníquo e que de modo firme se desvia do que é mau. Romanos 12, 9 e Salmo 34, 14. Assim, você mostra que tem fé sem hipocrisia. 1 Timóteo 1, 5. Parágrafo 10. Pergunta. Que tipo de raciocínio sobre diversão é perigoso e por quê? No entanto, alguns talvez achem que não há nada demais em assistir a algo imoral. Talvez pensem, eu posso ver isso em filmes ou na TV, mas nunca faria uma coisa dessas. Esse raciocínio é enganoso e perigoso. Será que realmente abominamos o que é iníquo se achamos divertido assistir ao que Jeová condena? Se sempre ficarmos expostos à conduta errada, nosso senso do que é certo e do que é errado ficará prejudicado. Isso poderia influenciar nossas ações ou o modo como encaramos o comportamento errado de outros. Parágrafo 11. Pergunta. Como a veracidade do princípio de Gálatas 6:7 tem sido comprovada no que diz respeito à diversão? Isso, na verdade, já aconteceu. Alguns cristãos cometeram imoralidade porque ficaram influenciados pelo que costumavam ver nos filmes, na TV ou na internet. Eles aprenderam de forma dolorosa que o que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas 6:7. Mas você pode evitar passar por isso. Se semear em sua mente o que é puro e limpo, terá a felicidade de colher em sua vida bons resultados. O que se segue é informação adicional. Que diversão devo escolher? Princípio. Abominai o que é iníquo, agarrai-vos ao que é bom. Romanos 12, 9. Será que Deus se agrada se a letra da música que eu escuto torna difícil que eu pense em coisas puras? 1 Coríntios 6, 9 e 10. Imito a conversa e o comportamento imoral dos personagens dos filmes a que assisto? Lucas 6, 40. Escolho jogos eletrônicos em que tenho de fazer o papel de uma pessoa violenta ou imoral? Salmo 11, 5 e 7. Os padrões que eu ensino a outros são diferentes dos padrões que me orientam ao escolher uma diversão? Romanos 2, 21. Voltando ao capítulo. Decisões pessoais baseadas em princípios bíblicos. Parágrafo 12. Pergunta. Como Gálatas 6:5 pode ser aplicado à diversão e que orientação temos para tomar decisões pessoais? Analisemos agora a segunda categoria, as diversões que a Bíblia nem condena nem aprova de modo específico. Ao escolher essas diversões, cada cristão precisa decidir sobre o que ele acha aceitável. Mas, ao nos confrontarmos com essa escolha, não ficamos sem orientação. A Bíblia contém princípios ou verdades fundamentais que nos ajudam a entender o modo de pensar de Jeová. Por dar atenção a esses princípios, poderemos saber qual é a vontade de Jeová em todas as coisas, incluindo a escolha de diversão. Efésios 5:17. Parágrafo 13. Pergunta: o que nos fará evitar tipos de diversão que poderiam desagradar a Jeová? É compreensível que nem todos os cristãos tenham o mesmo senso moral ou discernimento. Além do mais, os cristãos sabem que, no que diz respeito à diversão, os gostos variam. Por isso, não se espera que todos os cristãos tomem a mesma decisão nesse assunto. Mesmo assim, quanto mais permitirmos que os princípios bíblicos orientem nossa mente e coração, mais desejaremos evitar qualquer forma de diversão que poderia desagradar a Jeová. Parágrafo 14. Parte A. Pergunta: que aspecto devemos levar em consideração ao escolher uma diversão? Parte B. Pergunta: como podemos sempre dar prioridade aos interesses do reino? Existe outro aspecto importante que você deve levar em consideração ao escolher uma diversão: seu tempo. O tipo de divertimento que você escolhe revela o que você acha aceitável. A quantidade de tempo que gasta com ele revela quais são suas prioridades. É claro que, para um cristão, os assuntos espirituais são os mais importantes. O que, então, você pode fazer para garantir que os interesses do reino tenham sempre prioridade em sua vida? O apóstolo Paulo disse: mantende estrita vigilância para não andardes como nécios, mas como sábios, comprando para vós todo o tempo oportuno. Efésios 5:15 e 16. De fato, estabelecer limites claros de quanto tempo você vai gastar com diversão o ajudará a ter o tempo necessário para as coisas mais importantes, atividades que contribuem para seu bem-estar espiritual. Filipenses 1:10. Parágrafo 15. Pergunta: por que é bom estabelecer uma margem de segurança ao escolher uma diversão? Também é bom estabelecer uma margem de segurança ao escolher uma diversão. O que isso significa? Considere novamente o exemplo da fruta. Para não comer sem querer o que está podre, você não tira apenas a parte estragada, mas corta também um bom pedaço em volta. Da mesma forma, é sensato ter uma margem de segurança ao escolher uma diversão. Um cristão que tem discernimento evita não só entretenimento que claramente viola princípios bíblicos, mas também tipos de diversão questionáveis ou que talvez incluam coisas que poderiam prejudicar a espiritualidade. Apegar-se à palavra de Deus o ajudará a fazer isso. Todas as coisas que são castas. Parágrafo 16. Parte A. Pergunta: como podemos mostrar que temos o ponto de vista de Jeová sobre a moralidade? Parte B. Pergunta: como a aplicação de princípios bíblicos pode se tornar seu modo de vida? Ao escolher uma diversão, o verdadeiro cristão primeiro leva em conta o ponto de vista de Jeová. A Bíblia revela os padrões e os sentimentos dele. Por exemplo, o rei Salomão alistou várias coisas que Jeová odeia, como língua falsa e mãos que derramam sangue inocente, o coração que projeta ardis prejudiciais e pés que se apressam a correr para a maldade. Provérbios 6, 16-19. Como o ponto de vista de Jeová deve influenciar seus conceitos? Ó vós, amantes de Jeová, aconselhou o salmista, odiai o que é mau. Salmo 97, 10. A sua escolha de diversão deve deixar bem claro que você realmente odeia o que Jeová odeia. Lembre-se também de que o que você faz em particular, mais do que em público, revela que tipo de pessoa você realmente é. Portanto, se você tiver o desejo sincero de refletir, em todos os aspectos de sua vida, os sentimentos de Jeová com relação à moral, sempre fará escolhas de acordo com os princípios bíblicos. Fazer isso se tornará seu modo de vida. Parágrafo 17. Pergunta: antes de escolher uma diversão, o que devemos nos perguntar? O que mais você pode fazer para garantir que agirá em harmonia com o modo de pensar de Jeová ao escolher uma diversão? Reflita da seguinte maneira: Como essa diversão afetará a mim e meu relacionamento com Jeová? Por exemplo, antes de decidir assistir ou não a determinado filme, pergunte-se: como o conteúdo desse filme afetará a minha consciência? Vamos considerar que princípios se aplicam a esse caso. O que se segue é informação adicional. Antes de escolher uma diversão, o cristão precisa se perguntar: como isso afetará meu relacionamento com Deus? Como isso me afetará? Como isso afetará outros? Voltando ao capítulo. Parágrafos 18 e 19. Parte A. Pergunta: como o princípio encontrado em Filipenses 4:8 nos ajuda a determinar se o entretenimento que escolhemos é sadio? Parte B. Pergunta: que outros princípios podem ajudá-lo a escolher uma boa diversão? Um importante princípio encontra-se em Filipenses 4:8, que diz: todas as coisas que são verdadeiras, todas as que são de séria preocupação, todas as que são justas, todas as que são castas, todas as que são amáveis, todas as coisas de que se fala bem, toda a virtude que há e toda a coisa louvável que há, continuai a considerar tais coisas. É verdade que Paulo não estava falando sobre diversão, mas sobre as meditações do coração, que devem centralizar-se em coisas que agradam a Deus. Mesmo assim, o princípio encontrado em suas palavras pode se aplicar ao entretenimento. Como? Pergunte-se: será que os filmes, videogames, músicas e outros tipos de entretenimento que escolho enchem minha mente com todas as coisas que são castas? Por exemplo, depois de assistir a um filme, que imagens ficam gravadas em sua mente? Se as imagens forem agradáveis e puras e tiverem um efeito reanimador, então você poderá ter certeza de que a diversão foi saudável. Mas se o filme o faz pensar em coisas que não são castas, então o entretenimento foi prejudicial. Por quê? Porque pensar em coisas moralmente impuras perturba sua paz interior, fere sua consciência treinada pela Bíblia e pode prejudicar seu relacionamento com Deus. Visto que esse tipo de entretenimento tem um efeito nocivo para sua personalidade, esteja decidido a evitá-lo. Tenha a mesma atitude do salmista que orou a Jeová: faze meus olhos passar adiante de ver o que é fútil. Salmo 119:37. A nota diz: outros princípios que se aplicam ao entretenimento encontram-se em Provérbios 3:31 e 13:20, Efésios 5:3-4, e Colossenses 3:5-8-20. Fim da nota. Busque a vantagem de outros. Parágrafos 20 e 21. Pergunta: como 1 Coríntios 10, 23 e 24 se relaciona com a escolha de diversão sadia? Paulo mencionou um importante princípio bíblico que precisa ser considerado ao tomarmos decisões sobre assuntos pessoais. Ele disse: todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Que cada um persista em buscar não a sua própria vantagem, mas a da outra pessoa. 1 Coríntios 10, 23 e 24. Como esse princípio se relaciona com a escolha de entretenimento sadio? Você precisa se perguntar: como a diversão que escolho afetará outras pessoas? Talvez você, na sua consciência, ache que certo tipo de diversão é lícito ou aceitável. Mas se notar que outros irmãos com consciência mais sensível acham essa diversão objetável, você talvez decida não optar por ela. Por quê? Porque você não quer pecar contra seu irmão ou até mesmo pecar contra Cristo, conforme disse Paulo, por tornar mais difícil para seu companheiro de adoração manter a fidelidade a Deus. 1 Coríntios 8:12. Você leva a sério a seguinte advertência: guardai-vos para não vos tornardes causas de tropeço. 1 Coríntios 10:32. Os cristãos verdadeiros hoje acatam o conselho equilibrado e sensato de Paulo por evitar tipos de entretenimento que talvez sejam lícitos, mas não edificam. Parágrafo 22. Pergunta: por que entre os cristãos pode haver pontos de vista diferentes em questões pessoais? Quando se trata, porém, de procurar a vantagem de outros, existe o outro lado da questão. O cristão que tem uma consciência mais sensível não deve insistir que todos os irmãos na congregação tenham o mesmo ponto de vista restrito que ele sobre o que é entretenimento aceitável. Se ele fizesse isso, estaria agindo como um motorista em uma rodovia que exige que todos os outros motoristas naquela estrada dirijam na velocidade que ele quer. Isso não seria razoável. A pessoa que tem uma consciência mais sensível e é motivada pelo amor cristão precisa respeitar os irmãos cujo ponto de vista sobre diversão é diferente do seu, mas não viola nenhum princípio bíblico. Assim, ela deixa com que sua razoabilidade seja conhecida de todos os homens. Filipenses 4:5. Parágrafo 23. Pergunta: como você pode escolher diversão sadia? Em resumo, como você pode escolher diversão sadia? Rejeite todo tipo de entretenimento que apresente práticas degradantes e imorais, que são claramente condenadas na palavra de Deus. Siga os princípios bíblicos que se aplicam aos tipos de diversão que não são especificados na Bíblia. Evite o tipo de entretenimento que fere sua consciência e esteja disposto a abrir mão de diversões que poderiam ferir a consciência de outros, em especial de nossos irmãos. Que sua determinação de fazer isso traga glória a Deus e mantenha você e sua família no amor dele.